De Olho na Cidade.
Aprovado pela Assembleia de Minas, o projeto de lei das sacolinhas, que obriga os supermercados a disponibilizarem sacolas biodegradáveis para o acondicionamento de produtos, foi vetado pelo governador Anastasia e agora volta à Assembleia, que pode manter ou derrubar o veto do Executivo. A comissão especial criada para analisar a decisão do governador decidiu pela rejeição da proposta. Confira os detalhes com a repórter Amélia Gomes. Boa tarde, Amélia.
Boa tarde, Lucas. Há 2 anos fora de circulação na capital, as sacolinhas plásticas voltam ao debate em Minas Gerais. Um projeto de lei do deputado Leonardo Moreira, do PSDB, prevê que os estabelecimentos mineiros sejam obrigados a fornecer para o consumidor sacolas plásticas de material reciclável ou biodegradável. Mas o custo da embalagem fica a cargo do cliente, que pode ou não comprar a sacolinha. A proposta aprovada pela Assembleia de Minas foi vetada pelo governador Antônio Anastasia no começo do ano, sob a alegação de que não condiz com a política nacional e estadual de resíduos sólidos e que o governo não tem condições para fiscalizar a aplicação da lei. O deputado Agostinho Patrus Filho, do PV, relator do veto, opinou por manter a rejeição da proposta e aponta os motivos.
As sacolas plásticas oxibiodegradáveis não têm nenhuma norma instituída no Brasil que estabeleça as características dessas sacolas. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ainda não produziu uma norma que defina que sacola A é oxibiodegradável e sacola B não é oxibiodegradável. Mas não impede que aqueles estabelecimentos que queiram utilizar a sacola oxibiodegradável continuem a utilizá-la.
Segundo a proposta, o comerciante que descumprisse a lei passaria por sanções desde advertências até multas no valor de R$20 mil e a perda da licença de funcionamento. Se aprovado o projeto, Sara Sato, advogada da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, afirma que se aprovado o projeto, o custo seria ao consumidor final.
Porque o projeto de lei, da forma como ele se encontra, ele traz algumas generalidades que, ao invés de permitir a redução do resíduo sólido, ela não faz essa proteção. Sem contar também aqueles aspectos que eu vejo, né? É nesse custo final dessa sacolinha biodegradável que iria impactar para o fornecedor e, consequentemente, para o consumidor também.
Para o presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, Roberto Fagundes, a implantação da lei seria um retrocesso.
O resultado tem sido importante porque o comércio se adaptou a essa nova situação, opções foram criadas, não causou um dano maior à população de forma nenhuma. Pelo contrário, a população entendeu o objetivo, a finalidade e entendeu que se trata de uma preservação do nosso meio ambiente.
O professor do Departamento de Química da UFMG, Roberto Freitas, afirma que o projeto não é atraente do ponto de vista ambiental.
Primeiro que as sacolas supostamente biodegradáveis, a gente tem uma série de fraudes comprovadas. Segundo, a questão da biodegradabilidade das sacolas é questionável, na medida em que nós não temos usina de compostagem e, basicamente, acabou que o consumidor foi lesado, né? O ponto central é esse, né? Na realidade, as pessoas entenderem que se você faz uma lei das sacolinhas, né, na realidade não resolve o problema de a gente fazer uma lei do saco de feijão, uma lei do saco de arroz, a lei da embalagem de shampoo, enfim. Então o que nós temos que pensar é o que fazer com esses materiais depois de usados. Essa que é a grande questão.
O autor do projeto vetado pelo governo, o deputado Leonardo Moreira, do PSDB, justificou que as embalagens biodegradáveis são quase inofensivas ao meio ambiente e que a sua rápida degradação minimiza os impactos causados pelas sacolinhas plásticas. Para que o veto caia e o projeto de lei passe a valer, é preciso que a maioria dos deputados da Assembleia, ou seja, 39, se posicionem contra o veto. Lucas?
Obrigado, Amélia Gomes, pelas informações. É a votação em plenário para manter ou suspender o veto ao projeto de lei das sacolinhas. Está prevista para hoje, às 14h, na Assembleia de Minas.